Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus abençoe você. Pode sentar. Muito bom estarmos juntos nessa noite chuvosa, de uma temperatura agradável. Nós cremos que o Senhor, Ele tem preparado, nós preparamos para o Senhor um lugar de honra nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor está nesse lugar. Por que que eu tenho essa convicção? Porque eu senti arrepio? Porque... Não. Eu tenho essa convicção porque há uma promessa do Senhor, onde Ele estaria presente no meio da igreja. A promessa do Senhor, da presença de Deus, ela é real no nosso meio. Você entendendo ou não, Deus está nesse lugar e Deus te trouxe aqui para ter um relacionamento, para ter um encontro com Ele nessa noite. E nós preparamos esse ambiente para que você pudesse, então, receber tudo o que o Senhor tem preparado para você. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Enquanto você vai abrindo, lá no Novo Testamento, mais para o finalzinho, você vai me ouvindo. Nós estamos no meio de uma campanha de 40 dias de jejum e oração aqui na nossa igreja. E nós, como juventude, estamos dentro dessa, obviamente, porque somos igreja. O pessoal até deixou um livro e que não era para mim, mas eu vou usar aqui. Nós estamos com esse livro, Seguindo a Jesus. É um livro muito interessante, tem guiado a nosso tempo de oração. Nós estamos juntos como igreja todos os dias da semana, durante esses 40 dias, de segunda a sexta, segunda a sábado, 7 da manhã e 7:30 da manhã, em 2 turnos de oração, e domingo nos cultos. Se você pode, sei que vários aqui estão na escola, obviamente, mas tem alguns que conseguem vir aqui antes do trabalho, antes da faculdade, ou estudam à tarde, dá um pulo aqui para a gente orar junto. Certamente você vai encontrar alguns de nós aqui todo dia. E aí, gente, para você poder entender, nós vamos estar pregando no sábado, nós vamos estar pregando no sábado a mensagem do dia do estudo. Então, todos os sábados, até o final da campanha, nós olharemos para esse livro. Então, é legal você ter ele acompanhar com a gente, porque no dia de sábado, nós vamos olhar o dia da campanha, nós vamos pregar o texto e a mensagem, obviamente, um texto com aplicações para nós, mas seguindo principalmente o texto. E hoje, no dia 5 da campanha, nós estamos lendo um texto muito interessante, e a prova é Deus de ser um dos textos, ou se não, o meu texto favorito da Bíblia. É difícil falar isso, mas é talvez ali meu top 3, em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler aí uma boa porção da parte da Bíblia, então você fique ligado, nós vamos ler do primeiro versículo até 11, Filipenses 2, do primeiro versículo em diante. Amém? Abriu aí? Vamos lá. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse de outros. Preste atenção aqui no texto, esse é o centro do texto. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual ele devia apegar-se, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? O tema da mensagem de hoje é o modelo perfeito. O modelo perfeito. O texto que nós lemos, ele fala a respeito de um modelo. O apóstolo Paulo está pregando a uma igreja especial, uma carta especial. Preste atenção aqui no interessante, porque essa carta, antes de começar, ela já é muito importante, muito especial. Paulo, no momento em que escreve essa carta, ele estava preso. Isso mesmo, Paulo estava preso. Preso e já na reta de uma condenação à morte. Paulo foi decapitado. Paulo sabia que seria morto. Paulo estava preso por conta do Império Romano, por conta de uma perseguição aos cristãos. E mesmo assim ele escreve essa carta, considerada por muitos teólogos a carta da alegria de Paulo. Olha que interessante, a carta da alegria. Como pode alguém estar preso? Como pode alguém estar sabendo que será condenado à morte e escrever uma carta que haveria de ser conhecida como a carta da alegria? Gente, isso é muito diferente de tudo que nós vivemos no tempo de hoje, onde a alegria é condicional, onde a esperança é condicional, onde a expectativa de um futuro melhor é condicional. Paulo, antes mesmo de escrever a carta, ele já está ensinando, pois a alegria do Senhor, ela não é condicional, ou seja, ela não depende de nada que está acontecendo. Lá fora pode estar chovendo, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, sabem que pode chover, o mundo pode alagar, mas nós permaneceremos guardados por Ele. Por isso a nossa alegria, ela é inabalável. E quando ele escreve então a essa igreja, o apóstolo Paulo descreve o modelo perfeito de fé. E quem é o modelo perfeito de fé? O próprio Jesus. Nesse texto de Filipenses 2, repito, um dos meus textos favoritos, porque é um texto muito rico, mas muito rico. O apóstolo Paulo, ele escreve a essa igreja e ele fala para ele o seguinte: espera aí, galera, eu tenho um modelo, eu tenho um molde, eu tenho uma forma que vocês podem seguir. Para esse modelo, ele descreve bastante sobre a vinda de Jesus, sobre o ser de Jesus. Mas nós vamos começar essa mensagem no meio do texto, isso mesmo, no meio do texto, pegando o versículo que o autor do livro da nossa campanha de jejum e oração usou. Tenham em vocês a mesma atitude que Cristo. Então, eu quero em primeiro lugar definir a você como é expressa, como é a fé cristã. Ah, pastor, mas nós estamos aqui numa igreja cristã, então nós sabemos a respeito da fé cristã. Na verdade, nós vivemos num tempo muito difícil, onde muitas pessoas têm vozes. Sabe, o fenômeno mídia social, ele trouxe muitas coisas boas, maravilhosas. Entre elas, o fato de que todos nós temos uma voz. Todos. Temos uma voz de pregação, temos uma voz de inconformismo, temos uma voz de insatisfação, temos uma voz de esperança. Mas, ao mesmo tempo, é como se as mídias estivessem amplificando as heresias e as mentiras pregadas a respeito da própria Bíblia. E nós vivemos uma confusão, mas é uma confusão mesmo, em que nós, que lemos a Bíblia, que entramos numa igreja, muitas vezes não sabemos coisas básicas como o que é a igreja, ou como que se vive a partir da fé. Muitos confundem por conta, eu falava isso aos líderes do IUF hoje, por conta de um pluralismo religioso, porque o que é característico da geração Z, das gerações mais novas, não é o ateísmo, como muitos pensavam. A profecia sociológica, ou seja, o pensamento que os sociólogos falaram, que as pessoas que estudam sociedade falaram, é que nós viveríamos uma geração que não crê em Deus. Na verdade, é algo um pouco mais complexo, porque nós vivemos uma geração que crê em tudo, absolutamente tudo. Não é incomum você abrir o Instagram de uma pessoa e ela estar assim: Jesus, o nome de um santo e o nome de um signo. Você já viu isso algumas vezes? Uma pessoa que, por exemplo, aqui, seguidor de Jesus, corpo fechado por... e de aquário. Outro dia, eu peguei uma discussão de crentes, não aqui, graças a Deus, não aqui na rua, as pessoas eram crentes, pelo um verso ali, e no final elas estavam discutindo sobre signo. Sobre signo. E aí uma soltou a seguinte palavra: eu não sei se você acredita, eu até sei que a Bíblia não fala, mas que é esquisito esse negócio de signo, é. Eu acho que eu sou de aquário mesmo. Gente, ou pelo menos diz que é. A nossa fé cristã, então, ela está poluída com muitas outras fés e muitas outras adorações, se eu posso chamar assim. A nossa fé cristã, no mundo pós-moderno, ela é infectada por um movimento global, por um pluralismo religioso, por uma distorção e por inúmeras falas a respeito do que é a fé. E aí, nesse contexto, é como se nós estivéssemos aprendendo a realidade sobre fé de forma errada. Quando, por exemplo, eu digo assim: eu tenho fé em Deus porque Ele fez tal coisa. Por exemplo, essa é uma declaração de fé ruim, vazia. É uma declaração de fé circunstancial. Eu vou te explicar por quê. Nós não temos fé em Deus porque, por exemplo, Ele curou a sua mãe do câncer. Nós não temos fé em Deus porque Ele te curou de uma doença grave. Nós não temos fé em Deus porque Ele proveu o recurso na nossa mesa. Nós temos fé em Deus porque Ele veio a esse mundo e nos salvou. Porque Ele é Deus. Nós vamos falar disso aqui a pouco, mas pisou nessa terra podre. Nós temos fé em Deus porque Ele morreu numa cruz por nós. Meu irmão, depois de Jesus ter morrido numa cruz por nós, se Ele te der pão, se Ele salvar de doença, se Ele abrir porta, se Ele fechar a porta, tanto faz, porque a nossa fé não é circunstancial, lembra? A nossa fé não é naquilo que Deus faz, a nossa fé é no senhorio de Jesus, é em quem Jesus é. A nossa fé é mais profunda, ela não depende se Deus faz ou não. A nossa fé vem da certeza de que Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva até Deus. Essa é a base da fé. Nós cremos na salvação que vem do Senhor Jesus. E como então se expressa a fé? E aí talvez venha a confusão e nós vamos jogar para o texto. Tenham em vocês a mesma atitude, ou seja, a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. A complexidade desse texto, eu disse, é um texto rico, mas é um texto muito complexo, ela vem na palavra atitude. Porque se você ler em outras versões, você vai ler uma palavra chamada sentimento. As versões mais antigas, elas trazem a versão sentimento. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Beleza, pastor. Então a Bíblia ela está se contradizendo. Então a Bíblia ela está trazendo uma verdade numa versão e uma verdade na outra, porque sentimento é sentimento. Sentimento é um movimento interno. Sentimento é um movimento que acontece dentro do ser humano, é subjetivo. E atitude é prática, é ação, é algo concreto, é algo que eu faço, é algo que eu posso ver. E aí que é a beleza desse texto. A palavra grega que está aqui é uma palavra grega, presta atenção para você poder entender. É uma palavra grega chamada frôneses. Frôneses. Que não é uma palavra que tem em português. Por isso, as versões, elas na verdade não se bicam, mas elas se completam. Por quê? A palavra frôneses, veja uma palavra chamada fronema, que foi uma palavra usada por Aristóteles num livro dele sobre ética. E aí você vai entender essa loucura toda. Que diz o seguinte: frôneses, que está aqui, essa atitude é algo que eu sinto que tenho que fazer, eu sei que devo fazer, por isso eu faço. Entende que é muito mais complexo? É algo que eu conheço, é algo que eu sinto e é algo que se torna prático. É uma palavra que mistura o que sentimento e atitude poderiam fazer. Então preste atenção, pastor, para você poder entender onde eu vou chegar. A fé cristã, ela não pode ser apenas um sentimento interno. A fé cristã não pode ser apenas um movimento emocional guardado às sete chaves, não. Nós alimentamos a nossa fé no quarto secreto, é verdade? Mas só ficar trancado no quarto secreto não funciona. E na verdade esse é o erro de muitos. Vivem a sua fé trancado nos quartos secretos, estudando, lendo, orando, e ficam trancados no quarto secreto, mas não externam isso, não conseguem externar. Tem vida de oração, vida com Deus. Conheço pessoas que são cheias do Espírito, mas não têm uma fé de atitude. Significa que não dá para viver a fé cristã trancado num quarto orando. Pastor, mas se eu orar 8 horas e se eu jejuar durante 10 dias trancado no meu quarto, eu vou viver a fé cristã. Olha, você vai viver provavelmente um encontro poderoso com Deus, mas essa é uma parte da expressão da fé cristã. Eu vou te explicar por quê. Porque a fé cristã sem atitude, ela se perde. Não é à toa que na carta de Tiago ele vai dizer que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Significa que a fé, ela precisa se expressar, ela precisa ser derramada. Eu vou ser mais ousado que isso. A tua fé precisa tocar na vida de outra pessoa. Então, quando eu defino a expressão da fé cristã, o modelo de Jesus, esse texto ele me ensina tudo. A fé cristã é quando, com essa palavra frônica, essa palavra esquisita, eu entendo, eu sinto que eu devo e eu pratico a minha fé. Então eu me relaciono com Deus, sou alcançado por Ele, tenho experiência com Ele, fluo nos dons que o Senhor tem derramado sobre mim. Mas eu também consigo abençoar pessoas, pregar sobre pessoas, proclamar Jesus a esse mundo. Eu consigo dar a mão àquele que precisa, dar de comer àquele que precisa. Eu consigo dar conforto, palavras de conforto àqueles que choram. E aí então nós vamos para o entendimento de como que essa fé e esse equilíbrio acontece. E nós vamos começar com, então, falei, a gente estava no meio do texto. Eu vou fazer essa confusão, mas você vai no final entender que é um texto maravilhoso. Nós vamos começar do primeiro e do início do texto, na verdade, do versículo 3, quando o apóstolo Paulo fala o seguinte: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: existe uma coisa chamada unidade, comunhão. Significa o seguinte, gente, olha, eu quero que você entenda a intensidade desta palavra. Considere o outro superior a você. Tenha em você a mesma atitude que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele usa a vida de Jesus para justificar o seu pedido. Afinal, o que Cristo fez? Me diz aí o que Cristo fez. Cristo, ele teve uma atitude que considerava o outro melhor que ele, ou mais importante que ele, na verdade. Porque ele morreu numa cruz. Eu não me canso de repetir isso, porque isso é importante. E tem gente nova. Cruz era a pior condenação do Império Romano de morte. Se você vê, por exemplo, um filme como Gladiador, filme maneiro, que você vai ver lá, em vários momentos fala assim: não, crucificação é só para os cristãos, não crucifica ele não. Esse filme ele relata algumas coisas históricas bem interessantes e fala disso. Jesus, ele morreu por você, morreu por nós. E quando nós olhamos essa palavra, e quando nós levamos essa palavra à última consequência, nós precisamos então entender que significa dizer que o que eu sinto sobre o outro não é mais importante do que o que Cristo sente sobre ele. E eu aprendi uma lição ontem, muito importante, muito legal, sobre esse texto. Eu fui pegar um Uber e demorou para o Uber chegar, eu entrei no carro dele, me recebeu com muita alegria, muito feliz. Chamou, é legal onde você vai entrar no Uber, aí o cara está feliz, está animado e tal. Muda ali o teu trajeto ali. Fica a dica aí se você é Uber. Deu oi para as pessoas, bom dia, é bem interessante. Ele deu bom dia, ficou feliz e tal. E aí alguém fez, perdão, um carro na frente dele não diminuiu para uma bicicleta, uma scooter elétrica passar, e nessa scooter tinha uma mãe e dois filhos. O cara não diminuiu, fez questão de espremer a senhora com os dois filhos. E aí ele falou o seguinte: é, seu Guilherme, o mundo de hoje esqueceu uma lição importante, que há muito tempo foi ensinada à humanidade. Vai ouvindo. Quando a Bíblia diz que eu devo considerar o outro mais importante do que eu. O cara não sabia que eu era, gente, eu tinha nem aberto minha boca. E ele começou a pregar para mim, ali o evangelho, eu quieto para ver onde é que a coisa ia dar, né? Falei, bom, estou sendo evangelizado, continue. E ele foi pregando, e ele foi falando, como, olha que interessante, como que, sendo Uber, ele podia viver aquela palavra. E ele falou assim: seu Guilherme, eu como Uber, eu prefiro viver isso. E aí eu faço várias coisas. Eu, por exemplo, dou passagem para aqueles motoqueiros malucos. Eu não fico fechando as pessoas na rua. Quando eu vejo um sinal amarelo, eu não corro para poder passar ele. Porque eu sei que eu posso colocar a vida de alguém em perigo. Eu gosto muito de sair do carro, por exemplo, quando alguém chega no meu carro e quer colocar compras no carro, eu cuido das compras da pessoa. Porque é assim que eu gostaria que a minha família fosse cuidada. E é isso que a Bíblia, seu Guilherme, ensina a viver. Eu não sei, ele falava para mim, seu Guilherme, se você lê na Bíblia, mas ela ensina que a vida do outro é mais importante. Gente, um homem, um senhor, dirigia aquele carro, ele estava ensinando sobre o modelo de comportamento que nós devemos ter a partir de Jesus. E olha que interessante, ele não só explicou, como ele aplicou para a realidade dele. E aí ele foi me deixar aqui, ele não deixou em frente à igreja, estava bem engarrafado, falou, ah, deixa aqui. No endereço não estava igreja, estava rua Helena Manela. E aí ele foi me deixar, me deixou ali na frente, falou, deixa eu só falar uma coisa para o senhor, que Deus guarde a sua entrada e a sua saída, que aonde quer que você vá, tudo que você for fazer hoje, seja abençoado por Deus. Você entende o que, que esse motorista de Uber fez comigo? Ele pregou sobre o evangelho. Ele se mostrou diferente no seu comportamento e ele abençoou a minha vida. Um dia bom, porque a gente foi pregar ontem lá no Meia, num lugar, né? Então foi um dia bom, que foi abençoado, guardado. O que é que você faz? O que é que você pode fazer? Ali onde você está. Porque a fé cristã, ela precisa ser expressa, e eu vou te ajudar a entender que para ser igreja, nós precisamos tocar nos outros, nós precisamos viver comunidade. Me incomoda muito quando nós passamos muito tempo, eu tenho visto muitos pastores passando muito tempo, colegas que passam muito tempo em suas mídias sociais, discutindo as tretas do mundo gospel. Gente, as pessoas estão indo para o inferno, e nós estamos aqui, entre nós, às vezes alimentando tretas. Quando a Bíblia já nos ensina que mediante o modelo de Jesus, eu preciso considerar o outro superior. Eu quero que você entenda de novo o que essa palavra significa. Vamos aplicar a palavra? Vamos. Você gostaria, quantos aqui gostariam de ser usados por alguém? Levante sua mão, usados por alguém. Não por Jesus, usado por alguém, uma pessoa. Você gostaria de ser usado por uma pessoa? Não, irmão, é pejorativo, deixa eu te ajudar. Tamo junto. Tua mãe não viu, não, fica tranquilo. Imagina, tinha meia treta em casa. Ok, se você quer, não levante a mão, por favor. Irmã Dalila, tem ninguém aqui que quer ser usado por pessoas. Amém, beleza. Por quê? Porque você não quer ser usado, você foi salvo por Deus, certo? Beleza, tranquilo. E você gostaria, ou você acha que seria interessante, eu espero que não, você usar pessoas como objetos? Acredito que não. Beleza. Por quê? porque nós devemos considerar o outro superior. Você vai ver onde eu vou chegar. Eu vou começar daqui, para doer. Por que que tem crente que sai ficando um monte de gente? Por que que tem crente que vai em festa e não deveria, e não só isso, como sai... Vou usar essa expressão, ela é muito ruim. Ela sai beijando gente aí, ficando um monte de gente. Deixa eu explicar o que é ficar. Ah, pastor, eu sei. Imagino que você saiba. Imagino que você saiba, não deveria. É você beijar a boca de alguém. É você fazer o que não deve com alguém. Em busca de um prazer, virar as costas e ir embora. Acabou. Sabe o que é isso? Você usou o corpo e o toque de alguém para satisfazer o seu prazer. Sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de usar uma pessoa para satisfazer o que você quer fazer. Sabe o que você fez? Você acabou de usar uma pessoa. Sabe o que você fez? Você acabou de se considerar superior a ela, porque você a usou para o seu próprio prazer. A gente pode mais? Quando, por exemplo, nós somos tentados, não que tenha entre nós, porque eu sei que nós, aqui no meio não tem, mas nós somos tentados a falar mal de alguém. Nós olhamos a pessoa, até errando às vezes, e nós nos sentimos na obrigação de pedir oração pela pessoa. Já vi isso algumas vezes. Pastor, ora pela fulana, a fulana. Tem gente que acha que precisa adaptar na vida do outro o tempo todo. Sabe o que é isso? Se considerar superior à pessoa. Quando nós, por exemplo, vemos um irmão cair, uma amiga, um amigo cair, nós, ao invés de dar a mão, nós julgamos, criticamos, estamos nos julgando superior a pessoas. A fé cristã, ela não caminha dessa forma. Eu explicando isso para uma pessoa essa semana, um rapaz estava cortando meu cabelo, e ele dizia, e ele estava falando assim: não, pastor, eu fui na igreja, eu chamando ele para ver, não, eu tenho igreja, pastor, eu fui, tá, aí eu perguntei assim: como é que foi o último culto? Ah, pastor, então, o último culto que eu fui foi antes da Páscoa. Ele foi cortando, eu pensando, né? Outubro, setembro, agosto. Tentando. Primeiro ele falou assim: ah, foi antes da Páscoa. Gente, o ano passa tão rápido que eu fiquei assim: ah, tá bom, antes da Páscoa. Antes da Páscoa. Mas ele foi falando sobre a vida dele e tal, devocional. Deus falou com ele, está fazendo uma devocional, ele quer voltar para a igreja. Ele falou: pastor, me interessou muito a história da mulher do fluxo de sangue. Me fala aí sobre a história, me conta aí sobre a história. Ah, irmão, botou o queijo na mão do pastor, né? Prega aí, pastor, sobre a história, prego. Eu só com medo do cara entortar a barba, mas vamos lá. E aí eu falei um negócio com ele que me chama muita atenção no texto. Aquela mulher, a Bíblia fala de uma mulher que ela sofria de fluxo de sangue há muitos anos. E na Bíblia, pelo padrão judaico, essa mulher era considerada impura. Então ela não podia tocar em ninguém. Vai ouvindo aí. Ela toca em quem? Toca em Jesus. O que que acontece? Ao invés de Jesus criticar, empurrar, brigar com essa mulher, porque em tese ela o tornou impuro, ele acha a mulher, procura a mulher, porque a fé daquela mulher a tinha salvo. Se nós jogarmos para o nosso modelo de relacionamento, porque Paulo descreve como nós devemos viver, e ele descreve esse modelo, nós vamos entender que nós não podemos expulsar pessoas da nossa presença, mas nós devemos atrair pessoas para a nossa presença, para que elas possam entender e conhecer do amor de Jesus. Significa que a fé, ela é palpável. Vou repetir isso algumas vezes essa noite. A fé cristã, ela toca pessoas. Por isso eu não acredito em alguém que se diz cristão, mas não vive essa realidade. Eu não posso entender alguém que se diz cristão, mas não prega o evangelho para uma pessoa um ano inteiro. Vamos ser sinceros, 2025, você é salvo por Jesus. Quantas pessoas ouviram falar de Jesus da tua boca? Quantas pessoas ouviram, como aquele motorista de Uber falou para mim, que Jesus salva, que Jesus tem um padrão, que não é o padrão desse mundo? Quantas pessoas? Porque isso, por exemplo, é um dos fatores que vai mostrar como é a qualidade ou como vive a sua fé. E é tão forte isso que existe um texto em Isaías, no versículo 58. Eu vou ler para você, para que você possa entender como é grave isso que eu estou falando, de uma fé que não toca pessoas. A partir do versículo 2, do versículo 58, a palavra do Senhor diz assim: pois dia a dia vocês me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime de vocês. Porque jejuamos, dizem, e não vimos. Porque nos humilhamos e você não reparou. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em briga e soco brutal. Palavra de Deus. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a sua cabeça e se deite em pano de sacos? É isto que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum não é esse. O jejum que desejo não é esse. Soltar a corrente da injustiça, desatar a corda do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. É partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o que está nu e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Você entendeu a profundidade, a força desse texto? Deus está dizendo: quando nós libertarmos os cativos, quando nós vestirmos os que estão nus, quando nós alimentarmos o faminto, ali eu responderei, ali eu estarei. Significa que você não pode viver essa fé escondido e guardado. Você quer ver mais do Senhor? Você quer experimentar mais de Deus? Significa que Deus quer te usar para abençoar pessoas ao seu redor, pregando o evangelho, dando de comer, dando de vestir, se importando com o próximo. Porque 40 dias de jejum podem não arranhar os céus, mas eu sei que aqueles que buscarem o Senhor, que se permitirem ser usados por Deus, experimentarão coisas grandes e ocultas da parte dele. E assim como a Bíblia diz, assim nós seremos um povo cuja luz resplandecerá na alvorada. Então esse texto é muito forte, porque ele nos leva a isso. Mas o texto de Filipenses, ele tem então uma parte final, nós lemos, o pessoal da adoração pode subir, onde nós vamos para a terceira parte do texto. Nós começamos no meio, definindo ali que Cristo é o exemplo de fé prática, que entende, que sente, que faz. Nós passamos agora esse bom tempo mostrando a fé prática, essa fé que toca os outros. Mas eu queria te mostrar aqui como que Jesus é o exemplo perfeito disso. Que sim, a nossa fé, ela deve tocar pessoas, porque a atitude de Jesus tem que ser. Mas qual é a atitude de Jesus? Primeiro ponto dessa atitude: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual ele devia se apegar. Deixa eu te explicar uma coisa para você entender. A maior humilhação de Jesus não foi a cruz. Presta atenção aqui no pastor. A maior humilhação de Jesus não foi a cruz. A maior humilhação de Jesus foi ele ter pisado nesta terra imunda que nós pisamos. Porque pensa o seguinte: o que é que Gênesis capítulo 1 diz? Que Deus fez o quê? Todas as coisas. No início Deus criou, diz a Bíblia. Deus fez a chuva. Deus firmou os céus. Deus tem todo o poder em suas mãos para dar luz ao mundo, para calar as trevas, para criar os animais, homem e mulher. E o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses que Jesus é o primogênito da criação. Jesus é Deus, gente. Jesus e Deus são um. Agora deixa eu te dizer para você entender: esse Deus que fez todas as coisas se esvaziou, diz a Bíblia, esvaziou e se tornou homem como nós. Não só homem, mas servo. Não só servo, mas morreu numa cruz. Agora deixa eu te ajudar a entender que interessante esse texto. Esse texto, ele é recheado, eu falei de coisa grega, eu estou tentando não entrar nisso, mas você precisa me ajudar aqui para a gente entender o texto. A ideia do ser fala da essência de quem Deus é. O que o texto está dizendo é que Jesus não quis estar sentado em um trono, mas que ele abriu mão disso naquele período, naquele tempo, para andar na terra, para morrer por nós. A atitude de Cristo foi esvaziar-se da sua própria glória, coisa que nenhum de nós pode fazer, porque nós não temos glória nenhuma. Mas quando nós olhamos isso, gente, isso tem que dar um estalo na gente. Porque tem muita gente querendo imitar ídolos dessa terra. Tem muita gente querendo imitar, nós queremos imitar os nossos referenciais. Quando na verdade nós temos um modelo pronto. Quantos de nós não tem problema em abrir mão de algumas coisas? Abrir mão de um conforto? Abrir mão de estar com alguém, abrir mão de um pecado, nós não temos dificuldades, nós temos lutas por causa disso, porque a comunhão da igreja ela é rompida, porque nós temos dificuldade de abrir mão da nossa razão. Quantos já não ouviram, mas foi ele que errou? O texto está dizendo que Jesus abriu mão de ser, do seu ser divino, de ser igual a Deus, nos mostrando que o exemplo que ele deixa, o exemplo que ele entrega a partir da sua palavra, é que nós somos sim capazes de abrir mão das coisas desse mundo para viver como um corpo, como uma igreja única, de que nós não precisamos nos assemelhar a referências desse mundo para poder viver a fé que o Senhor nos convida a viver. Ora, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que Jesus ainda foi além. Eu quero linkar aqui para você entender. Jesus nasce numa manjedoura. Manjedoura é o lugar onde os animais ficavam. Jesus, ele nasce numa família pobre, pobre mesmo. Jesus andava com pessoas indignas, com pessoas impuras, com pescadores pobres. Jesus entrou e teve a sua entrada triunfal. Gente, entrada triunfal. Só para você entender, naquela época os imperadores romanos, eles entravam na cidade com ouro, com espólios de guerra, cavalos. Jesus entra com um jumento emprestado. morre de forma cruel, numa morte indigna. Vai para um sepulcro emprestado. Por que que eu quero que você entenda essa história? E como Jesus se moveu? Porque tem entrado no meio da igreja um sentimento triunfalista que nos leva para fora dessa realidade. Um sentimento triunfalista que nos faz querer mais, 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 mais. Enquanto a Bíblia nos ensina a repartir. Quer que você entenda que eu estou falando aqui, pregando, que nós temos que fazer voto de pobreza, por exemplo, não é isso. Mas nós precisamos dar valor ao que Deus nos convida a viver, não o que esse mundo pode dar, gente. Cristão brigando por cargo, igreja se dividindo por poder. Não era para ser assim. Esse não é o referencial. E que tal olhar para a sua vida? Porque às vezes essa mensagem parece distante, mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós entendemos que talvez nós estejamos distantes desse modelo. Nós estejamos com ego infladão, cheio de prepotência. Eu falava para os líderes, agora, pô, não existe essa coisa, é meu, é meu, é meu, é meu. Aquilo que é salvo por Jesus, só diz, é teu, é teu, é teu, é teu. Irmão, teu carro pertence a Jesus, tua casa pertence a Jesus, tua mochila da faculdade pertence a Jesus, teu tênis pertence a Jesus, tua camisa pertence a Jesus. Quando você anda assim, você faz com tudo que você tem, e Jesus quer que você faça. O que é, pastor? Abençoar pessoas. Nós estamos, infelizmente, como igreja brasileira, como nova geração da igreja, construindo impérios vazios. Não há nada contra igrejas grandes ou tecnologia, está aqui. Mas quando isso é um fim em si mesmo, e nós perdemos o referencial, nós não lembramos aqui que Deus se esvaziou. E eu vou terminar aqui nesse exemplo, porque a Bíblia, no versículo 9, fala o seguinte: por isso, quer que você guarde a expressão, por isso. A gente está falando da obediência de Jesus, da morte, do esvaziamento. Mas no versículo 9, o texto fala assim: por isso. Você entende português, você é inteligente? Por causa desse esvaziamento, por causa dessa atitude, pensamento, razão, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou se nós parafrasearmos e olharmos em paralelo ao profeta Isaías, quando nós nos entregamos aos outros, assim a nossa luz romperá como alvorada. Se nós queremos experimentar mais, nós precisamos começar do princípio. Eu certa vez ouvi um amigo, pastor Davi Lago, e a gente conversava, e ele falava assim: Gui, as pessoas estão esquecendo os princípios da Bíblia. Nós precisamos pregar o feijão com arroz, o básico. Gente, o que eu estou pregando aqui é a expressão da fé cristã. Talvez uma das coisas mais basilares. E me perdoe a sinceridade. Uma das coisas menos vividas em nosso tempo. O que eu estou pregando aqui deveria ser o comportamento de todos nós. Deveria ser a marca do IUF. E tantas vezes não é. Quando nós, por exemplo, isolados numa ilha, ficamos trancados no sábado e esquecemos que domingo nós somos igreja. Parece que não, mas esse movimento, muitas vezes é um sentimento de superioridade às gerações que estão mais à frente. Gente, seja sincero. Quantas vezes você não olhou para as gerações mais velhas e pensou, ah, ele não sabe, quem sabe sou eu. Isso vai contra a palavra que eu acabei de pregar. E o Davi Lago, ele estava muito certo, esse homem de Deus, ele estava muito certo. Nós precisamos voltar ao feijão com arroz da Bíblia. Parar de ficar tentando devanear e esperar todos os milagres que Deus tem e aprender que nós seremos usados como agente de milagre de Jesus na vida de outros. É parar de esperar uma fé sobrenatural, querendo viver enraizados no natural e na cultura desse tempo. É querer ficar querendo mais de Deus, mais da vontade de Deus, sem renovar o padrão da mente. É querer viver igreja poderosa, debaixo de fofoca. É querer viver uma igreja que flui no Espírito Santo, debaixo de pecado. Não funciona. Esse texto que nós lemos, repito, um texto maravilhoso. Ele revela o básico. Nós fomos chamados para impactar pessoas. E a nossa fé, ela tem sentido quando nós impactamos pessoas. Ponto. Ah, pastor, então, vamos começar a fazer os negócios no IUF? Vamos. Não, irmão, você não está entendendo. Eu estou falando de você. Estou falando de você. Que poderia facilmente, por exemplo, juntar uma cesta básica e abençoar a vida de alguém num casa-cap. Que poderia, por exemplo, olhar para a pessoa que está ao seu lado, na faculdade, na escola, sentado todo dia. Quantas pessoas você passa por dia? Você entra dentro do carro de alguém, de um Uber, do carro de alguém, e não abre a boca para falar de Deus. Você fica do lado de alguém num BRT e não dá um bom dia para a pessoa. Isso não só é falta de educação, como é perder uma oportunidade. Você está um ano inteiro sentado do lado de alguém numa escola e não abre a boca para dizer, olha, Jesus tem um plano para a sua vida, Jesus tem um propósito para a sua vida. Você passa 4 anos da tua faculdade fazendo trabalho de grupo com a galera, mas a galera não sabe que você é da igreja, ou se sabe, ah, fulano é da igreja, beleza, e vive a vida. Nós estamos gastando a nossa vida, gastando no lugar errado. Nós estamos perdendo as oportunidades, nós estamos perdendo os momentos, e pessoas que estão passando pela nossa vida estão indo para o inferno porque nós não pregamos o Evangelho, porque nós não abençoamos, porque nós estamos, como igreja brasileira, sendo conhecido pela divisão. Basta, gente, basta! Mas começa em você, começa em mim, começa em nós. Esta palavra, ela é direcionada a pessoas, não a instituições. Eu não sei você, mas eu preciso várias vezes parar, olhar para essa palavra, pensar de fato. Talvez a minha atitude esteja muito longe disso aqui. E sabe qual é a maior alegria de todas? Deus me dá a possibilidade de retornar e começar de novo. Deus me dá a chance de voltar e abençoar pessoas que talvez eu não tenha abençoado. Na segunda-feira, eu quero que você me escute, na segunda-feira, você vai voltar para lá. Você vai sentar naquela cadeira de novo. Você vai ficar atrás daquela mesa de novo. E aí? Qual vai ser a tua resposta? Porque eu vou te falar algo muito importante. Presta atenção em mim. A resposta para esta mensagem não é hoje. A resposta para essa mensagem é segunda-feira. É quando você pegar o Uber saindo daqui. A resposta desta mensagem, talvez uma das mensagens mais práticas que eu preguei nos últimos tempos, é a sua vida, de fato, impactando a vida de pessoas. O que nós vamos fazer aqui é o compromisso. Compromisso. De fato, viver essa palavra. De fato, viver o modelo. De fato, viver como nós aprendemos como igreja. Isso é uma palavra que Deus derramou sobre a nossa igreja no dia de hoje. Eu quero ler para você o desafio. O autor diz o seguinte no final: percebendo o comportamento de Jesus, pense nos aspectos que você precisa mudar na sua vida. Destaque os comportamentos que você precisa mudar nos seus relacionamentos, negócios ou na sua vida profissional. Termino o texto dizendo: em muitas situações existem perguntas e respostas claras. Temos que experimentar de tudo, mas isso é coisa do passado. Você se mantém no propósito de Deus para a sua vida, ou para não se passar por antiquado e conservador, está dando atenção às provocações do inimigo? A resposta desta pergunta é você que vai fazer. Será que você tem entendido Jesus como modelo? Ou será que você tem dado vazão para que o inimigo possa corromper a tua fé e você seguir outros modelos? Baixa tua cabeça, feche seus olhos, nós não vamos demorar. Faça uma avaliação sincera aí. Qual é o modelo que você tem seguido? Qual é o modelo que você tem seguido? Quão distante você de verdade, em sinceridade com Deus, está do que nós lemos? Como as suas atitudes na última semana refletiram o que nós lemos? Como tem refletido? Como você tem se assemelhado a Ele?